Bom, a gente declarou a classe. Vamos declarar agora as variáveis dessa classe. Certo? Aqui tem um exemplo de uma classe chamada integer, integer class, e aqui ela tem uma variável chamada unintegger, inteiro. Diferente de C++, uma variável dentro de uma classe e um método pode ter o mesmo nome. Então eu posso ter uma variável em um método com o mesmo nome. Como é que o compilador separa um do outro? Hã? Pelo parênteses. Então o parênteses é importante por isso. Ele vai separar o que é variável do que não é variável. Bom, só para ser curto aqui, uma variável, a declaração de uma variável, se parece com isso aqui. Certo? É dessa forma aqui. Você vai ter o nome da variável, como a gente já viu, e o tipo da variável. Inteiro, real, string, por aí vai. E a gente vai ter alguns modificadores. Primeiro é o especificador de acesso. Ela define que outras classes têm acesso àquela variável. Né? Você pode controlar o acesso aos métodos variáveis usando os mesmos especificadores. Então ela pode ser public, todo mundo pode usar, private, protected, por aí vai. A gente vai ver esses especificadores de acesso mais adiante. Então ela vai controlar o acesso tanto a variáveis quanto a métodos. Depois você vai dizer se a variável é static. Uma variável estática, você pode olhar ela de duas maneiras. Da maneira que ela é implementada, ou seja, a variável estática, ela, como o nome diz, é estática. Uma vez que você implementou ela, essa variável existe independentemente de existirem objetos daquela classe ou não. Então, quando eu declaro uma variável int estática, então eu já posso usar ela. Eu não preciso criar um objeto para usar ela. Então, eu ponho o nome da classe, ponto, a variável, e eu já posso usar aquela variável, mesmo que nenhum objeto tenha sido criado. Exatamente. Se você tem uma variável estática, todos os objetos que você criar daquela classe vão ter acesso àquela mesma variável. Vai ser uma variável só para todos os objetos daquela classe. Por isso mesmo, ela tem um outro nome. Ela é uma variável de classe. Ou seja, ela é uma variável da classe e não dos objetos daquela classe. Então você pode ver de duas formas. Ela é uma variável estática, ou seja, você declarou a classe, ela já passa a existir. E por causa disso, ela é uma variável que é única para a classe, para todos os objetos daquela classe. Então você vai ter uma instância daquela variável para toda a classe. Por isso, você pode também falar que ela é uma variável de classe. Ela pertence à classe, não às instâncias da classe. Oposto a uma variável de instância, que vai ser uma variável para cada objeto daquela classe que você instanciar. Você também pode usar o estático para declarar métodos para a classe. E aí, de novo, como é um método estático, no momento que você cria a classe, você já pode usar ele. Como esse método vai ser o mesmo, ou seja, ele vai ter as mesmas variáveis para qualquer objeto que você instancie daquela classe, então você pode dizer que são métodos de classe. Ok, então você declarando estático, você vai ter variáveis e métodos que pertencem àquela classe. O final quer dizer que você, que isso aqui é uma variável que não pode ser modificada. Isso é útil para criar constantes. Então você diz final, string, abcd igual a alguma coisa. Então você não pode alterar o valor daquela variável. Se você tentar alterar o valor daquela variável, você tem um erro. Isso é útil quando você quer criar constantes. Falando em constantes, aqui a gente está criando uma. Tem uma classe avo. Nessa classe avo, a gente quer declarar uma constante, que é o número de Avogadro. Todo mundo lembra? 6, 0, 2, 10, 23. E a gente está declarando ele final. Ele é double porque ele é um número real. A gente está declarando ele final. Ou seja, você não pode alterar o valor dele. Você notava também que Avogadro está em letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas? Isso é uma... Isso não é obrigatório, mas é uma convenção de código em Java. Se uma variável tem todas as letras maiúsculas, é porque ela é uma constante. Ok? Exatamente. É o mesmo valor. Você alterar a variável estática, você vai alterar para todo mundo. Ok? Porque ela é a mesma variável. Declaração de um método. Bom, aqui a gente declarou lá a classe, depois declaramos as variáveis e agora a gente vai declarar os métodos. Os métodos vão ter um tipo de retorno, o nome do método e argumentos. E se ele não tiver nenhum argumento, ele tem simplesmente uma lista com parênteses e essa lista vai estar vazia. Bom, passando informação para o método. Em Java, os argumentos de um método são passados apenas por valor. Java não tem passagem por referência, ou seja, você não vai ter o izinho e passar por referência. Vai passar sempre por valor. Lembrando-se que qual é o valor de uma variável, uma variável de que está referência no objeto? Uma variável de referência, gente, ela está apontando para um objeto, não é? Então qual é o valor dela? O ponteiro para aquele objeto. Certo? Então em Java você vai passar sempre o valor. Mas esse valor para tipos primitivos vai ser o valor dele mesmo. Então, inteiro você vai passar um inteiro, real você vai passar um real, caractere um caractere. Para tipos de referência, ou seja, para variáveis de referência que estão apontando para um objeto, você vai passar o valor da variável. E o valor da variável é um ponteiro para o objeto. Certo? Então, no caso, você vai passar o ponteiro para o objeto, você vai poder alterar o objeto dentro do método. Ok? O corpo do objeto, como é que você vai fazer? Então você vai ter o tipo de retorno, o nome do objeto, os parâmetros aqui dentro, abre chave, a implementação do método e fecha chave. Apenas um detalhe aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Chama aninhamento. Ou seja, em Java, como em C, eu posso escrever todo o meu programa numa linha só. Eu posso colocar numa linha só, blá blá blá, ponto e vírgula, fecha, abre chave, fecha chave, e isso compila. Obviamente eu não quero isso. Pessoas que entregarem programas desse jeito vão ter uma. Vão notar que isso vai afetar negativamente a nota. Eu quero que tudo seja entregue com essa indentação bonitinha para que eu possa entender e que as outras pessoas que estão pegando seu programa possam entender. No caso de quem usa a ferramenta, por exemplo, o Eclipse e o NetBeans, eles têm um comandinho para você aninhar tudo automaticamente. Você marca o trecho de código que ele faz todo o aninhamento certinho, bonitinho para você. Então não tem desculpa para entregar código sem aninhamento.